Calma Urgente. Tá começando a segunda edição do Calma Urgente em formato de podcast. E como ainda é a segunda edição, é bom avisar que o Calma Urgente costumava ser apenas uma live feita no YouTube do Estúdio Fluxo durante alguns anos, de maneira bem irregular. E a partir de 2024, a gente vai apresentar ele semanalmente, toda segunda-feira ao vivo. E nas quartas-feiras, nesse formato aqui de podcast. E, normalmente, o Calma Urgente é uma conversa entre Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e eu, o âncora que vos fala, Bruno Torturra. Mas, no episódio de hoje, a Alessandra Orofino não pôde participar. Ela tá fora do país, tá num fuso muito distante, tá grávida. Então, dessa vez, só eu e Gregório Duvivier conversamos sobre Elon Musk e a recente briga, ainda esquentando, entre o bilionário dono do Twitter, hoje X, com o STF e o sistema político brasileiro. Então é uma conversa que a gente não só analisa essa nova treta, mas a gente fala muito sobre o poder desproporcional que os bilionários digitais estão exercendo em cima de uma democracia e de um sistema político um tanto caduco. Então, é sobre isso como a gente de hoje. Espero que vocês gostem. Com vocês, Gregório Duvivier e Bruno Torturra. Calma Urgente. E aí, Greg?
E aí, cara?
Como estamos?
Estamos bem, cara. Estamos bem. Eu tô cansado. Tô gravando uma série, mas tô em São Paulo, feliz de falar com você. E estamos sem a lei, então vamos ter que ralar dobrado aqui.
Ralar dobrado.
Pra quem não sabe, Alessandra, além de nossa parceira, é nossa chefe, nossa chefa, tá? Chefa do Greg News, chefa aqui do Calma Urgente. Ela é, inclusive, o Bruno tem um nome, um apelido para ela, que é a maioria, porque a gente sempre fazia no Greg News o que mandava a maioria, e a maioria era a Alessandra.
É, o que a maioria quer é isso. O que vai ser feito. E a Alessandra tem essa característica, ela vira chefe sem que essa hierarquia esteja sendo combinada. No Calma Urgente, em tese, nós somos sócios equânimes, criamos o programa junto, estamos aqui na batalha junto, mas não tem jeito.
Tem jeito. Eu fiz uma viagem com ela no Réveillon. E no Réveillon, ela estava fazendo um organograma de o que cada um tinha que comprar e trazer, o peixe onde é que comprava, o que ia distribuindo funções.
Eu não tenho dúvida.
Ela é assim. Sabe esse tipo de gente? E ela é peixes. Não tem nada a ver com isso.
Então, hoje, o nosso programa é para a gente falar mal da nossa chefe. Sem interrupções, sem que haja resistência.
A gente tomou os meios de produção com a ajuda de um bebê, um futuro bebê que vai ser nosso aliado.
Na verdade, o nosso tema de hoje, de onde a gente vai partir, é sobre outro chefe. Um chefe não tão interessante nem justo quanto a Alessandra, mas é a crise que se instalou agora na nossa república por conta do Elon Musk. Do dono do Twitter, eu me recuso a chamar de X, aquela porcaria, mas que, como muitos de vocês viram, recentemente respondeu o Alexandre de Moraes em um tweet que não tinha nada a ver com investigação, com conta de rede social, com milícias digitais. Um tweet, se eu não me engano, ele estava parabenizando o Barroso, né, por alguma coisa, e o Elon Musk simplesmente respondeu: para que tanta censura? E começou uma crise em que ele disse que não iria mais respeitar o banimento de pessoas, o banimento de contas e tudo mais. E se isso significasse a retirada do Twitter do país, não por vontade dele, Elon Musk, mas por conta de alguma ordem judicial que o Alexandre de Moraes poderia expedir, ele fala que valeria a pena por uma questão de princípios. Né? Mas tem uma coisa, antes de passar a palavra para você, Greg, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que eu acho que estranhamente não ficou tão claro para a maioria das pessoas que está conversando sobre isso. E aí a gente consegue ver que é muito mais um jogo de bola combinada. É uma jogada um pouco ensaiada o que aconteceu. Não é uma trollagem ou um surto típico do Elon Musk. É uma jogada que estava muito bem combinada com outro repórter, um cara que chama Michael Schellenberger, que é um dos repórteres que, junto com o Matt Taibbi, junto com a Barry Weiss, que é uma outra figura dos Estados Unidos, que não vale a pena a gente entrar muito nela hoje. Há alguns meses, logo depois da compra do Twitter pelo Elon Musk, tiveram um furo de reportagem, e eu digo furo entre grandes aspas, porque foi um furo que foi fornecido pelo próprio Elon Musk assim que ele comprou o Twitter, que é o Twitter Files, que foi uma longa série de reportagem onde ele forneceu materiais internos do Twitter, dos diálogos que a antiga gestão do Twitter estava estabelecendo com o FBI, Departamento de Estado, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com a própria campanha do Biden em 2020. E, na verdade, seria um insight no que o Elon Musk defendia e acreditava que era um complexo ideológico de censura, que a moderação de conteúdo do Twitter estava acabando com a livre expressão, com a livre troca de informação das pessoas no Twitter, e alega o Elon Musk que esse foi o motivo pelo qual ele comprou a própria plataforma pela bagatela de $40 bilhões. Começa por aí. O Twitter Files, eu não vou entrar no detalhe aqui, não vale a pena a gente falar, mas ele é uma reportagem bastante... não é exatamente um furo, até porque, isso é outra coisa importante, o Elon Musk não entregou todos os arquivos. Ele selecionou quais arquivos ele iria entregar para os repórteres, que ele também selecionou. Então, o Michael Schellenberger, nos últimos dias, em uma série de entrevistas que ele deu, não sei o quê, ele fala que ele ficou muito envergonhado e muito chocado que ele não havia entrado em contato com o arquivo brasileiro do Twitter Files. Mas é muito curioso que ele entrou em contato em uma época bastante conveniente, digamos assim, politicamente, para que esse contato seja feito. E aí eu estou com o tweet dele que ele fez aqui. É um tweet muito longo, onde ele anuncia essas descobertas dele, que são pedidos judiciais feitos, em sua maioria, pelo Alexandre de Moraes, mas também tem outros procuradores, promotores do estado de São Paulo, não sei o quê. E ele fala a seguinte frase, olha o repórter, começa assim: Elon Musk é a única coisa que impede o totalitarismo global. Aqui é Michael Schellenberger falando de São Paulo.
Você vê que isso é uma afirmação jornalística, né? É uma afirmação imparcial, objetiva.
É um fato.
É um fato.
É um fato checado. Mas aí é que tá. A frase é: Elon Musk é a única coisa que impede o totalitarismo global. Então, assim, vamos ver essa frase. Se você tira Elon Musk, o totalitarismo vai ser global. E o motivo qual é? O que está impedindo o totalitarismo global? O Twitter.
Claro.
É o Twitter. Se não for o Twitter, tudo vai virar tudo comandado pelo grande irmão. Enfim, esse contexto é a reportagem que o Elon Musk usou como pretexto para começar uma nova guerra com o Brasil, com Alexandre de Moraes, e que está abrindo uma série de novas crises e novas conversas. E já falei muito, mas queria ver a sua opinião, Greg. O que você está sentindo, o que você está lendo disso?
Cara, talvez valha uma recapitulação sobre o Elon Musk. Eu até revi o programa que a gente fez sobre ele. A gente fez um Greg News sobre o Elon Musk, que é bem interessante e até meio premonitório em algum lugar, porque foi antes dele comprar o Twitter, ele tinha acabado de comprar e tal, e não tinha ainda... A gente faz uma comparação que eu achei bem curiosa dele com o Ike, porque os dois têm um nome engraçado, que ninguém sabe falar direito. Um fala Elon, outro Elon, um fala Ike, outro fala Eike. A gente brinca que eles são os Roraima dos milionários. Roraima, que ninguém sabe. Mas para além disso...
Os dois com implante também.
Os dois têm um cabelo implantado. Os dois são herdeiros de mineração. Os dois, por acaso. E de mineração paraestatal, como toda mineração, né? Assim, uma mineração, um enriquecimento que tem a ver com informação privilegiada. Os dois são filhos de enriquecimento por informação privilegiada. Então, esse mito da construção do Elon Musk é muito engraçado. É uma coisa completamente mitológica e mentirosa. Você vai ver muita gente, até hoje, falando que o Musk é um self-made man. Não é que ele é um homem que se fez, se construiu. Até nas pessoas críticas a ele. O Chakra bateu muito bem nele hoje na Globo News, destruindo essa tese de que ele é um defensor da liberdade de expressão. Porque isso daí não para em pé para ninguém. Você precisa ser muito idiota para acreditar nisso. Né? Pela relação dele com a Arábia Saudita, pela relação dele com ditaduras pelo mundo e tal, e pela relação dele familiar também, claro, ter crescido no apartheid, enriquecido no apartheid, família dele, enfim. Para além de tudo isso, eu quero fazer uma ressalva só para o Guga. O Guga fala assim, bom, apesar de tudo isso, não tem como negar que ele é um empresário genial. Ele é um grande empresário, um grande empreendedor. E eu queria dizer que não. Eu queria dizer que não mesmo, que ele é um herdeiro. Ele sempre foi rico, ele mesmo narra que ele não tinha, quando era pequeno, eles não tinham mais onde guardar dinheiro. O cofre deles era pequeno demais para a quantidade de notas que cabiam nele e que tinha que ficar empurrando as notas para conseguir trancar o cofre. Então, esse é o self-made man.
E um detalhe, nada é incidental em relação a isso. Super rico na África do Sul do Apartheid. não é um super rico nos Estados Unidos ou em algum lugar, assim, é um lugar onde a estrutura de enriquecimento estava colocada dentro do regime de apartheid. Não é nem polêmico isso, é o que está colocado.
O Elon Musk, para além de tudo isso, Bruno, para além desse dinheiro herdado, esse dinheiro herdado no apartheid, ele enriqueceu também de forma completamente paraestatal, para dizer, né, usar um termo que talvez valha a gente entrar mais e definir o que é, mas enfim. Ele enriqueceu com a parceria, tá, de muito dinheiro estatal, nos Estados Unidos mesmo, muito incentivo. Ah, vocês falam de mamata de artista, a pessoa fala, mamata acabou. Se tem uma mamata, é o que o Elon Musk ganhou, inclusive nos Estados Unidos. Se é qual, não existiria Tesla, não existiria nada. Tudo que ele faz, ele precisa mesmo desse braço estatal, pelo tamanho das coisas que ele faz. Então, ele vive de dinheiro público, é bom explicar isso. Ah, claro que a Tesla também vende muito, mas é o tempo todo em parceria com o dinheiro público e com parcerias não só de dinheiro público americano, com dinheiro público isso. Da Arábia Saudita, com influências e fazendo geopolítica. E muita gente diz que, inclusive, essa importância que ele tem no Brasil também tem a ver com isso. O Intercept fez uma matéria boa falando sobre o lítio, né, que a gente tem hoje em dia em Minas Gerais, descobriram há pouco tempo, muito lítio em Minas Gerais. Lítio, todo mundo sabe, é um material fundamental para a tecnologia, para bateria e tal, para um monte de coisa.
Bateria do Tesla, né?
Bateria do Tesla, sobretudo, exatamente. É o ouro, o lítio. Ele já tentou, inclusive, o interesse dele pela Bolívia não é porque ele gosta dos Andes e tem uma relação afetiva com o povo boliviano, não. É pelo lítio também, onde fica, tem muita reserva de lítio na Bolívia. Por isso que ele se importou, antes de fazer isso no Brasil, ele tentou fazer com Evo Morales, né? De tentar desacreditar, de tentar promover o golpe lá e tal. Não deu certo também. Mas, enfim, por que ele faz isso? É ideologia só? Certamente não. Como a gente viu, ele não está preocupado com a liberdade da Arábia Saudita e de tantos outros países. Então, isso é bem comum nos Estados Unidos, né? Esse interesse que o americano tem, embora ele seja sul-africano, ele é muito americano de alma e de criação, assim, de ethos. Ele é um herói americano hoje para muita gente. Ele, assim como todos os heróis americanos, vive de minar a democracia mundo afora. A fortuna americana, a fortuna dos Estados Unidos é muito baseada na destruição das democracias do mundo todo. Então é muito curioso isso, né? Que é um país que se diz o líder do mundo livre, é o bordão dos Estados Unidos quase, né? Nós somos os líderes do mundo livre, tal, e que vive, para além de falar, não vou nem falar das falhas da democracia deles, vamos supor que eles são uma democracia, tá? Eles vivem de fuder a liberdade no mundo todo. A gente da América Latina viu isso acontecer. Então eu acho que não é muito diferente do que os Estados Unidos fizeram no Brasil nos anos 60, e na Argentina nos anos 70, e no México a vida inteira. Só que é feito diferente, claro. Mas no fundo é isso, é extrativista e é neoliberal, ou seja, assim, é uma aliança típica, política, geopolítica mesmo, por recursos. Então a gente às vezes acho que tem que lembrar disso, sabe? Parar de tratar ele como esse grande empresário, esse grande empreendedor, esse filho do capitalismo apenas, mas também é um oligarca. E acho que vale também a gente falar sobre isso. Falou de paraestatal, mas vale definir o que é um oligarca. Porque, em geral, a gente fala sobre oligarquia russa, é o termo que a gente mais usa. Quando fala oligarca, as pessoas já pensam em russo, né? E está longe de ser uma invenção russa ou uma exclusividade russa. Você acha, Bruno, voltando a bola para você, que dá para falar em Elon Musk como oligarca? E por quê?
Eu acho que no caso dele e de alguns outros raros e muito importantes multibilionários, quer dizer, ele é um dos... Está sempre disputando o cargo de homem mais rico do mundo. Ele, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, não é à toa que os três são donos do mesmo tipo de empresa digital. Eu acho que é mais que oligarca, cara. Eu sou muito da tese do Varoufakis, para quem não sabe, é o ex-ministro da Economia da Grécia na época do Syriza. Eles tiveram que sair do governo, enfim. Uma longa história, a gente não vai entrar aqui. Mas o Varoufakis tem um livro que está saindo que eu acho muito importante, que ele fala que esses caras, na verdade, estão acabando com o capitalismo, com a ideia de capitalismo que foi inventada depois do feudalismo, basicamente, e eles estão retornando a economia para um modelo feudal técnico, que é o tecno-feudalismo que ele está chamando. Eu acho que ele é mais do que um oligarca. O que eu acho que está se criando, e o Elon Musk está provando que ele tem poder e tem intenção de fazer isso, é que apesar dele ter super interesses extrativistas, lítio, dinheiro e tudo mais, eu não descarto também um componente ideológico que talvez seja mais do que ideologia, que é um componente que esses caras se consideram grandes visionários que estão construindo um novo modelo de sociedade. Eles só falam nesses termos quando eles falam. Em grande medida é por marketing, mas em outra medida eu acho que eles acreditam mesmo nisso. E o que eu acho que o Elon Musk é, ele é um senhor feudal de um novo tipo de território, que não é o território físico, mas é o território digital, o território da economia psíquica, da economia digital, do território da comunicação humana, do comportamento humano, da atenção humana. E o tamanho das empresas dele é tão colossal do ponto de vista financeiro e é tão infraestrutural do ponto de vista do que ele se propõe a fazer. Então vamos lembrar que aqui no Brasil ele pode ter interesse no nosso lítio, que eu acho uma hipótese para lá de razoável. O próprio Bolsonaro já falou disso quando o recebeu num hotel fazenda aqui em São Paulo. Ele falou de lítio naquele compromisso deles lá. Mas o Elon Musk, um negócio importantíssimo dele aqui é a Starlink, que é a única infraestrutura planetária de internet por satélite, que está realmente oferecendo coisas para a gente que não tem cabo, não tem rádio, não tem um monte de coisa. Então, até isso também tem uma estrutura paraestatal.
Claro.
Por exemplo, se o Elon Musk entra numa de se retirar do país, não só como o Twitter, mas falar, vou fechar o Starlink daqui, ele provoca uma outra crise política gigantesca. E eu acho que esses caras têm dinheiro e ideologia como uma coisa muito fundida. Eu não acho que ele tá pensando simplesmente em ganhar mais dinheiro, porque, tipo, já, o dinheiro que ele tem é, tipo, nem é dinheiro mais. São umas cifras, assim, que significa outra coisa. É poder mesmo que ele tá interessado. E eu acho que ele tá construindo isso. E aí, o que ele tá fazendo com o Bolsonaro, por isso que eu acho que é um jogo de bola bem combinada, jogada ensaiadaça mesmo, é que o Michael Schellenberger solta essa. E a coisa curiosa é a seguinte. Esse cara é um jornalista americano. Ele está escrevendo em português no Twitter, mas está dando entrevistas em inglês para fora do país e explicando para os americanos o que está acontecendo aqui. E sabe o que é louco? Ele não mente, entre aspas. Gente, são coisas inacreditáveis. Ele fala, são pedidos para revelar as identidades de pessoas anônimas, para ler as DMs de pessoas que simplesmente espalharam um hashtag. Tem pessoas exiladas porque deram opiniões no Twitter e baniu a conta de pessoas. Ele está dando essas entrevistas explicando por que é totalitarismo. Que soa bem totalitário, só que ele se privou de explicar sobre o que era essa investigação. Fica parecendo que é simplesmente um juiz arbitrário com um interesse político indo atrás de dissidentes. Ele está tratando os críticos do Alexandre de Moraes como dissidência política, ou como discurso, pura e simplesmente. Sem falar que é uma investigação de anos de milícia digital tentando dar um golpe de Estado no país. Isso não é citado. Não é citado nas matérias que o cara que fez o furo de reportagem do Twitter Files, que, lembrando mais uma vez, um furo dado pelo próprio Elon Musk, pelo maior interessado nisso. E aí a gente vê que no mesmo dia teve uma live do Bolsonaro, que a família Bolsonaro é próxima desses caras e que o Elon Musk não é bobo de saber que o campo político do Bolsonaro está ameaçado, então ele precisa fortalecer o campo político do Bolsonaro, que ele tem todo o interesse que volte no poder, e sem esquecer de um componente que eu acho que é central. Ano de eleição americana. O Trump já é o favorito. E o Elon Musk faz parte dessa ideologia de direita nova que entende o Donald Trump como um veículo aceleracionista mesmo para o tipo de pós-política que eles estão imaginando. Então não é que o cara é de extrema direita como o Bolsonaro é. Ele não é um fascista clássico, autoritário, militarista. O que esses caras são, e é isso que eu acho que é um pós-oligarca, esses caras acham que o nosso sistema político analógico é obsoleto. Que esse arranjo social que a gente tem de democracia representativa, antiga, de séculos... Eu acho que ele olha isso como ele olha um motor de um Ford de 1929, sabe? Eu acho que o que ele se considera gênio técnico no Tesla, que ele se considera um gênio que ele fez, ou no PayPal, ou nas coisas que ele faz, eu acho que na cabeça desses caras, eles também estão imaginando que eles estão construindo o novo arranjo político mundial. E aí o Brasil se torna um território onde ele se sente confortável o suficiente para dar esse grande truco, mas porque ele tem uma mesa grande para pegar nesse caso. Porque vamos lembrar que ele se comportou bonitinho. Ele não peitou China quando a China pôs um monte de condições para ele. Não peita a Arábia Saudita. não peitou a Índia quando a Índia mandou fechar um monte de conta no Twitter e excluiu uma série de conteúdos que não eram convenientes para o Modi. Ele simplesmente não falou nada. E quando foi entrevistado, ele falou, não, mas eu tenho que respeitar a lei de cada país. Que é a desculpa que ele está dando para falar, puta, eu não vou perder o mercado indiano. Então, quando ele está fazendo isso, ele sabe exatamente onde ele está entrando. Que é, para usar a palavra que eu mais abomino, mas que é na guerra narrativa brasileira. Entendeu? Que é fortalecer esse campo que entende não só o Alexandre de Moraes, que ninguém nos Estados Unidos vai decorar o nome do é Alexandre, mas nos Estados Unidos, o que, que ele vai entender lá? Que a esquerda é autoritária. Que esse Lula, que esses progressistas, que esses socialistas, que esses comunistas são contra a liberdade. E olha o que está acontecendo lá. O Elon Musk é a última fronteira contra o totalitarismo global, não brasileiro. E aí vem aquele outro papo, que a gente ainda vai fazer um Calma Urgente mais é dedicado disso, que é os globalistas de verdade são a direita. Esses caras têm uma visão global, têm uma visão planetária do que precisa ser feito em cada democracia. Eles têm um plano bem coeso ideológico de que a direita mundial tem mais ou menos a mesma narrativa. A esquerda não. O petista não tem nada que ver com os democratas ou com os sociais e democratas dos Estados Unidos. A gente nem sabe o que o Melanchon pensa. A gente nem pensa nisso. O que o Corbyn está fazendo hoje na Inglaterra. Não tem a menor ideia. Agora, a direita mundial, eles estão no mesmo Orkut ali. Eles se conhecem todos, têm os mesmos valores, as mesmas paranoias, o mesmo fake news. E aí sim, o Elon Musk é peça fundamental.
Perfeito. Eu acho que outro livro que eu pensei também o tempo inteiro lendo isso é o Doppelganger da Naomi Klein, que é um livro que a gente também vai se dedicar plenamente a ele em algum Calma Urgente, mas para quem ainda não viu, tem um monte de entrevista, ainda não saiu no Brasil, vai sair já pela Carambaia.
Vai sair em setembro.
A Naomi Klein já viu esse livro, Doppelganger, na qual ela começa falando da semelhança dela com a Naomi Wolf, que todo mundo confunde, e fala sobre esse mundo bizarro da direita, da extrema direita. E o que ela fala, uma tese muito interessante, e acho até curioso que ela fale pouco de Brasil e eu acho que nada sobre Elon Musk, é que essa extrema direita, que alguns chamam de alt-right, cada um tem um nome para o que está acontecendo, para essa união global, ela funciona como um espelho invertido da esquerda, muitas vezes. Ela funciona como um mundo bizarro, o léxico é sequestrado, as palavras, as imagens, a argumentação é cooptada para falar o contrário do que sempre se disse. Então, no caso do Elon Musk, por exemplo, a grande bandeira dele é a liberdade. Vou perguntar, é a liberdade de expressão. O mesmo cara que cresceu no Apartheid, que faz negócio na Arábia Saudita, o mesmo cara que, quando comprou o Twitter, a primeira coisa que ele fez foi banir todas as contas jornalistas que falavam mal dele. Aquele cara que persegue pessoalmente todos os funcionários da Tesla que denunciam alguma coisa ilegal acontecendo lá dentro. Então é um cara que a prática dele é a coisa mais contrária à liberdade de expressão possível. Mas a bandeira principal dele é a liberdade de expressão. Então tem uma operação muito doppelganger mesmo de fazer o contrário, pregar o contrário do que faz. Mas para além disso, cooptar bandeiras que não são dele mesmo. Assim, essa da liberdade de expressão não faz nem um pouco sentido com ele com nada, e acho muito triste que as pessoas comprem essa narrativa. Mas para além disso também, a liberdade econômica, a liberdade, o liberalismo, self-made man, que é tudo que ele não é, como a gente falou, e um monte de palavras e de ideais que são o contrário dele, do que ele é. A Naomi Klein dá exemplos muito bons, como, por exemplo, os antivax americanos, que usavam termos e argumentações de esquerda, assim, tradicionalmente. Então, os antivax falavam assim, eu não quero que uma corporação, um grande laboratório, mande no meu corpo. Não quero que implantem chips. Vai acabar com a minha privacidade. Isso daí é capitalismo de vigilância, a vacina. Então, usavam termos assim, que são termos nossos, entre aspas, que fazem todo sentido. E quando eles usam esses termos, eles conseguem uma dupla operação, que é primeiro desacreditar aqueles que usavam antes, porque você tem que parar de usar os termos que os caras estão usando, te roubaram eles, e para além disso, eles se misturam e conseguem muita gente naquilo que a Naomi Klein chama de aliança diagonal. Ela fala de diagonalismo, que é um termo muito bom, né? Que é um termo que ela diz que eles conseguem atravessar politicamente a direita e a esquerda, muitas vezes, usando termos que tradicionalmente são da esquerda. Então, eles rompem um pouco essa barreira, não é, falando isso, por exemplo, liberdade. Quem vai ser contra a liberdade de expressão? Então, de repente, ele pega uns jovens que estariam mais identificados tradicionalmente com a esquerda, ou seja, jovens revoltados, revoltos, rebeldes e tal, que vão olhar para ele, em vez de vão olhar para ele, o Alexandre Moraes, falando, não vou estar do lado de um juiz, de um xerife que manda prender. Eu vou estar do lado do porra louca que fuma maconha, porque ele fuma maconha, por exemplo. Então, até a maconha é um caso, para mim, de doppelganger. O cara roubou um símbolo de contestação, de contracultura, sabe? Para ele. E os jovens vão ver e falar, ele é maconheiro.
Não, e antes fosse só maconha. Ele tá tomando LSD e ketamina, reportadamente.
Olha que merda. Então você vê, ele é a rebeldia.
E olha que nível que chega o doppelganger aqui. Olha o que o Simios colocou. E aí chega o Elon Musk e ele propõe implantar um chip no seu cérebro. E aí, literalmente.
Total, é. Isso é muito
aí
louco.
Tem fila. Aí tem fila.
Cara, Naomi Klein fala isso literalmente. Eu estou falando isso. Eu estou falando contra a venda dos nossos dados há 30 anos que as grandes corporações estão roubando nossos dados e estão vendendo eles sem que a gente ganhe nada por isso. E aquilo não cola, cola, mas não sai da nossa bolha e tal. De repente chegam uns caras e falam, estão roubando nossos dados, estão vendendo todos eles, botando vacinas, chips nas vacinas do nosso corpo. Então eles pegam a tese dela, que não é só dela, mas muita gente vocalizou, e roubam para dizer uma coisa que ela nunca disse, que é o contrário do que ela disse, porque ela é super pró-vacina, obviamente. Então, assim, é uma subversão que faz com que quem veja de fora encare como algo revolucionário, que a forma é revolucionária. Assim como ele está fumando maconha no podcast, tomando ketamina e falando merda o tempo todo, e usando meme. Então, ele roubou e segue roubando a linguagem da contracultura. É o meme, é a maconha, é a ketamina, é o podcast, é o humor de modo geral, né, ele é um cara que foi no Saturday Night Live, fez lá aliás, é horrível o monólogo dele, um dos piores monólogos da história do SNL. Ele vai lá e abre, fazendo um stand-up sofrível, horroroso, mas faz. O Nathan Fielder já falou, que é o meu comediante talvez preferido hoje, já falou que o Elon Musk assedia ele, mandou mil mensagens pra ele assim, ei, ei, vamos tomar uma cerveja, ei, ei, quer ser meu amigo? Ele quer ser amigo do Nathan Fielder, que é um comediante, obviamente, progressista e tal, e que expôs isso com o terminal interesse de ser amigo dele. Mas, enfim, ele quer ser o moleque zoeiro, ele finge que é esse zoeiro, é porra louca. Então, isso daí me dá uma raiva, porque é a operação perfeita dessa extrema-direita. É aquilo que a gente chamou no Greg Dinho do fascismo KKK, de Ku Klux Klan com KKK da risada, assim. É a união dos KKKs, o Elon Musk, sabe? É um supremacismo através do meme. E funciona, porque no mundo da internet isso é do caralho, né? Ele tá gerando, enfim, engajamento a cada merda que ele fala, a cada porra que ele fala. Não é à toa que ele comprou o Twitter, ele é o Twitter. E aí eu me pergunto uma coisa, Bruno. A gente falou semana passada do Uber, e tem muito a ver em algum lugar, porque o Uber, como disse o Thomas Lee lá na Uberização, o Uber, o objetivo dele não é tanto ser lucrativo a curto prazo, mas é ser tão grande que ele não pode falir nunca e que o Estado passa a precisar dele. É ser too big to fail, né? Grande demais para falir ou para quebrar. E eu tenho a impressão de que o Twitter é meio isso, sabe? E ele prova isso meio no Brasil quando ele truca. Que ninguém vai falar na cabeça dele. Ah, então foda-se o Twitter. Desliga essa merda. Eu falaria, mas eu não sou presidente, tem bons motivos para eu não ser. E esse daí talvez seja um deles. Mas eu me pergunto, o que o Brasil perde tirando o Twitter? Eu tô falando sério, parece uma pergunta ingênua, mas eu tenho muita vontade de falar assim, desliga essa porra, não pode, foda-se. Não traz nada de bom ao país, só traz merda. Você não quer seguir as leis do país? Tá bom, então não pode estar no país. Tchau. Beijo.
É.
Isso é viável, isso é factível, isso é desejável, na sua opinião?
Não nos termos que tá colocado hoje. Eu acho que a gente está numa situação lamentável por vários motivos. E tem tantos passos anteriores que trouxeram a situação para esse lugar lamentável de hoje, que não é uma solução judicial que exclui o Twitter, que seria positivo. Pessoalmente, eu acho que não só o Brasil, mas o mundo seria um lugar melhor sem o Twitter existir hoje. Eu já achava isso antes do Elon Musk ter a plataforma, e tenho certeza agora que ele tem. Eu acho que se provou não só o Twitter, mas o nosso uso de rede social privada, proprietária, algoritmizada, não pública, cada vez mais é concentrada, se provou disfuncional para a nossa saúde psíquica e para a nossa saúde pública, saúde mental pública, saúde política, melhor colocando. Eu acho que o malefício excede em muito os benefícios disso. é ruim para o jornalismo, é ruim para a cabeça das pessoas, é ruim para mentira, fraude e tudo mais que a gente está testemunhando. Agora, eu acho que a gente está numa sinuca gigantesca, porque se o Alexandre de Moraes manda tirar o Twitter do ar, você colapsa também um sistema de comunicação que sustenta muita conversa pública, que está integrado no nosso jornalismo, na maneira como as pessoas se informam, na vida de pessoas que, entre aspas, dependem do Twitter para serem profissionais, que são influenciadores, que são jornalistas, que têm seu público.
É, Bruno. É, não, eu tenho a impressão de que, ao contrário de outras redes, tá? Eu acho que o Facebook ainda é muito útil na coisa de todos os grupos de bairro, de venda, de coisa antiga e tal. Instagram também, muito, tem muita gente que vive de Instagram, que vende os doces, vende as empadas, ou vende roupa, ou vende tudo, vende casa, todo tipo de serviço uh-huh. você vai encontrar lá. Até o TikTok, você vai ver. Desde médicos, né? Todo mundo, né? Tem um TikTok que vende, coisa que ensina a fazer alguma coisa. O Twitter, especialmente, graças à maneira que ele está organizado hoje, tá? Ele é imonetizável para alguma coisa que não seja um discurso de ódio. Eu tenho a impressão.
Eu acabo concordando com você, mas o que eu acho que é o ideal, que na verdade é o que está sendo mais oferecido politicamente. O que está em questão hoje não é Alexandre de Moraes amanhã dar uma ordem para cair o Twitter no Brasil, não levanta mais. O que está sendo pressionado publicamente aqui e pelos políticos e tudo mais é acelerar o processo de regulação das redes sociais, né? Que é um PL basicamente copiado do modelo europeu, que é um modelo, entre aspas, razoável. E eu falo entre aspas porque eu acho ele muito aquém do razoável. Eu acho que o tipo de regulação que a gente precisa não é nem regulação. Esse é o problema. O nosso campo acabou naturalizando tanto esse mundo distópico em que oligarcas, feudalistas, multibilionários são donos de grandes partes do nosso espaço público, que é o ciberespaço, que o máximo que a gente consegue imaginar é regulação. Aí a gente já fala disso, mas eu acho que tinha que ser assim, expropriação. Se isso é um espaço, se é a praça pública, ela não pode ter dono, ela precisa ser aberta, ela precisa ser pública, ela precisa ser dos usuários, código aberto e democracia experimental que seja, para a gente determinar que tipo de rede social essa vai ser, quais as possibilidades que ela oferece, isso é outro assunto. Agora, o que eu acho que o Brasil tem oportunidade de fazer, e se tiver coragem de fazer, e quórum para fazer, que é outra questão, é regular as redes sociais com o modelo europeu, né? Que é forçar as grandes empresas a terem transparência na moderação, quais são as regras de uso, e uma certa agilidade pública e transparente, que não dependa de arbítrio de juiz, para saber quais os limites do ataque, da mentira, de que, quais as regras durante uma eleição. Isso é outra coisa. Ninguém fala que a Rede Globo, que a Bandeirantes, que as rádios brasileiras estão sofrendo censura porque tem regras muito rígidas no período de eleições. Ninguém acha isso. Elas são profundamente reguladas. Por quê? Porque a gente sabe que em período de eleições você precisa realmente de um controle para que isso não tenha uma distorção pública. Esse tipo de coisa eu acho que dá para fazer. Agora, se o Alexandre de Moraes me manda tirar o Twitter do ar amanhã, eu acho que eu tenho medo de fazer esse argumento. Não é que dá munição para os caras, entendeu? Mas acaba que ele prova a tese que o Elon Musk está querendo aprovar para uma quantidade muito grande de pessoas. E a gente perde a oportunidade de ter outra conversa, que é a conversa que eu prefiro ter, que é como é que a gente aceitou uma internet assim? Como é que a gente engoliu que a gente usa essas redes sociais na forma como elas estão colocadas hoje? Sem transparência algorítmica e tudo mais. Que é o modelo que eu sonho de, não só de regulação, mas de tomada desses meios, desses monopólios de comunicação. Mas eu não sei, eu tenho, pessoalmente, eu tenho uma hesitação em achar positivo que o Alexandre de Moraes suspenda a existência do Twitter no Brasil até que se cumpra todas as ordens. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que o impacto ia ser muito menor do que as pessoas imaginam, que o brasileiro ia ficar mais feliz, que a conversa pública ia melhorar e que as pessoas iam se jogar para o Instagram para gastar o tempo livre deles. E aí novos problemas iriam aparecer, entendeu?
Claro, mas, eu não vejo um impacto curto prazo, sim, nenhum que não seja positivo, de verdade, sabe? Não acho que as pessoas se informem mais tanto pelo Twitter, mesmo, acho que é um lugar muito ruim para se informar. Toda vez que eu entrei no Twitter para me informar, eu fiquei decepcionadíssimo mesmo. O novo algoritmo fica me sugerindo o Nicolas Ferreira, entendeu? Quando eu entrei para me informar.
Isso é outra questão.
Eu tenho certeza, eu não vi ninguém provando isso, mas eu vi isso numa impressão geral, assim. de que a extrema-direita fica o tempo todo aparecendo para você hoje.
Não tem dúvida.
E aí o que me explicaram é que não, mas também não é bem isso, porque a direita também está vendo mais a esquerda. Eu acho difícil, viu?
Não, não tá, não.
O que eu sinto é que as coisas que eu, por um dos motivos que eu saí do Twitter, até voltei agora, mas vou sair de novo porque não valeu a pena voltar, ou eu falava uma coisa muito provocativa de engajamento, ou não dava em nada. Não adianta nada o teu Twitter para divulgar minha peça, para divulgar Calma Urgente, para divulgar... Nada. Não, porque o algoritmo é feito para sumir com qualquer coisa que seja um serviço, que seja informativo, que seja, sabe? E bombar apenas o que é ultrajante ou é engajante nesse lugar. Então, para mim, eu já não uso para me informar mesmo. Não uso. Quando eu vejo, eu tô vendo vídeo de corte de Big Brother, que eu nem assisto, mas de repente, sabe? Acho que funciona muito mais para esse lugar. E as outras redes sociais também, então, nesse sentido, se mistura com o Instagram, com o TikTok, tudo, do que para se informar, sabe? Eu acho que, inclusive, poderia fazer com que as pessoas começassem a se informar mais por outras redes, que eu acho muito mais interessante. Eu estou hoje descobrindo o Substack, com certo atraso, mas adorando, textos maiores, sabe? Você mesmo faz a sua timeline, você mesmo cria ela, parece o Twitter lá no começo, uma coisa cronológica, não tinha uma corporação te enfiando, te mandando ver coisas que você não pediu para ver. Né, que é o que viraram todas as grandes redes sociais. Então, eu acho que talvez a morte do Twitter pudesse, sim, levar as pessoas também para uma outra internet, sabe?
E tem uma coisa importante que está acontecendo, que é o Twitter, ele está morrendo de alguma maneira. Eu estava vendo os números aqui, desde que o Elon Musk assumiu, ele perdeu 23% dos usuários ativos, muita coisa.
Muita coisa.
Um quarto. Mas ele perdeu mais de 50% da receita publicitária e o valor do Twitter caiu 70% em ações e não acho que vai subir.
Esse cara é um gênio, né? Tem que é o tal do gênio, do empreendedor genial, brilhante.
Mas, na verdade, eu não sei se ele está tão preocupado com isso. Porque, assim, ele continua sendo o nome mais rico do mundo se ele perder o Twitter.
Claro!
O ponto é que ele está jogando outro jogo.
Mas eu acho que dá para ele perder muito mais. O que eu quero dizer com isso? Sleeping Giants está fazendo uma campanha muito legal, eu queria divulgar aqui. Vocês foram sair do Twitter, antes de sair do Twitter, vai lá e retweet o Sleeping Giants, que eles estão com uma campanha de desmonetizar. Porque como é que o Twitter ganha dinheiro hoje? Com propaganda. E a propaganda não é só da loja da Havan, não, tá, que paga. É Petrobras, tá? São estatais, é o Ministério da Saúde. Vai lá no Sleeping Giants para você ver. O Ministério da Saúde não tem que estar dando dinheiro para o Twitter. Não pode, não tem que estar. Ainda mais hoje em dia. Faz o menor sentido. Ué, você não é um self-made man? Vai lá, então. Vai ficar ganhando dinheiro estatal agora. E propaganda, quanto mais brasileira, que é um país que você desrespeita, não tem menor. Então, eu acho que essa campanha da desmonetização é urgente. Vale a pena ir lá. Quem ainda tiver essa merda desse Twitter, retuita essa porra e vai embora depois.
Mas eu volto a uma outra questão, que é assim, a gente está falando mal do Elon Musk. E falar mal do Elon Musk aqui para o nosso público não é um cachorro morto, mas é jogar para a torcida. E eu fico me perguntando o quanto que, seguindo até o exemplo da própria Naomi Klein, o Doppelganger, e o que a gente costuma fazer aqui, o safatlismo também, é ver qual é a nossa responsabilidade como campo nisso, né? Que a gente deixou isso acontecer, ou que a gente não consegue imaginar um mundo razoavelmente diferente, né? E eu acho que tem algumas questões. Hoje eu estava vendo, de novo, o nosso... alvo favorito para falar o petista de direita, né? Que é o Capelli hoje, estava com um discurso soberanista em relação ao Elon Musk. Né? Mais um estrangeiro querendo interferir na nossa política interna, colocou ele junto com o Jorge Soros, por exemplo. O que o Jorge Soros, o Elon Musk, está fazendo por aqui? Pois é, você tem uma ideia. Sendo que o Elon Musk fala que o Jorge Soros é um dos piores homens do mundo. Por aí vai. Mas eu acho que tem uma questão que eu acho que é o que falta uma análise do nosso campo, um pouco, que não é um conflito entre um país e um bilionário, mas é entender um pouco essa ideologia que o Elon Musk tem e que eu acho que no diagnóstico ele não está errado, que é o sistema político que está em vigor no mundo hoje, ele está rigorosamente obsoleto quando ele é colocado junto com o atual estado da comunicação humana. O nosso atual estado de hiperconectividade, a forma como a nossa economia se integrou no universo digital e o quanto que o ciberespaço, pode ser um clichê, mas a gente parou de pensar nisso, o quanto que ele rompe fronteira internacional, identidades, e ele cria uma nova comunicação, ele demanda uma nova política. Se você pensar a política como uma propriedade emergente das nossas capacidades de comunicação e auto-organização, que eu acho que é mesmo, claramente o nosso sistema político é muito obsoleto. O Elon Musk, o Peter Thiel, o Jeff Bezos, a extrema-direita mundial, estão perfeitamente em harmonia com isso e falando, nós temos uma ideia. Esse sistema não está funcionando, a gente apresenta outro. A gente privatiza o ciberespaço inteiro, a gente controla a informação aqui, a gente coloniza a Bolívia, o Brasil e depois Marte, entendeu? E toca o Orbán, toca o Bolsonaro, toca o Donald Trump, bota esses palhaços no poder, entendeu? E eles governam o que tem para ser governado. A minha crítica, autocrítica para o nosso campo, é que é isso. O que o nosso campo vira? Nacionalista defensor do STF, sabe? Do sistema político representativo, vira a caretice em pessoa. A gente fica defendendo Big Pharma, a Pfizer, a gente vira um pesadelo mesmo. Porque a gente, sem perceber, é empurrado para ser o espelho da velha direita. A gente vira conservador nesse sentido, porque a gente fica defendendo juiz do Supremo Tribunal Federal. A gente fica contando com decisão, com tipo, é canetada para ganhar as nossas brigas.
Não, e não qualquer juiz, né? Um juiz que é um, enfim, era um xerife da Polícia de São Paulo. Secretário de Segurança.
Não, o Alexandre de Moraes, eu me lembro muito bem quando o Temer empossou ele. Ele era um Nosferatu em pessoa. Mas assim, eu não vou falar mal do Alexandre de Moraes. Eu acho, honestamente, eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho dentro dessa situação, que é o seguinte, o cara pegou uma quadrilha e ele tá agindo como delegado. E assim, ele tá fazendo o possível
claro.
Pra segurar essa democracia.
Não, e tem uma coisa que o Schallenberg, eu acho que o próprio Glenn, não entendem, que é o Supremo serve para fazer valer a Constituição. E a nossa Constituição, ela é progressista pra caralho. A nossa Constituição... Ela não é, não tem primeira emenda, fala quem quiser, foda-se, a segunda tem arma.
Tem esse negócio também.
Não é assim não, irmão. Aqui tem lei.
Mas olha a nossa situação, Greg. A gente fica defendendo lei, fica defendendo, ó, por aqui não tem primeira emenda, não. Aqui é Brasil.
Lei mais ou menos, cara. Defendendo, não é qualquer lei, é a Constituição Brasileira de 88. Eu queria viver no Brasil, meu sonho é viver no Brasil da Constituição de 88. Talvez eles não conheçam, não sei se Schallenberg parou para ler a Constituição de 88, mas assim... É diferente, entende? Defender o Alexandre Moraes é defender a nossa Constituição, que é bastante clara. O Alexandre Moraes não está tirando coisas do...
Mais ou menos. Ou assim, um pouco é da Constituição e um pouco é do espírito do direito, do Estado Democrático de Direito, mas que no fim das contas está defendendo um sistema político de representação que vamos... A gente esqueceu disso, mas assim, eu me lembro no Fórum Social Mundial, quando... Eu tenho idade para ter ido no Fórum Social Mundial, fui em dois. A gente tinha esse slogan, cara. Outro mundo é possível. A gente falava isso. Era o slogan do Fórum Social Mundial. Outro mundo é possível. E a gente ia lá, tudo bem, pode falar que é uma terminologia ultrapassada, que soa caricata, mas a gente falava democracia burguesa. Isso era ponto de partida. Democracia real é o outro nome do socialismo. A gente estava de olho num outro sistema, que não é esse. Com Senado, deputado, STF, não sei o quê, e muito menos uma ditadura. Muito menos algo que dependa de juiz forte, presidente forte, Senado forte, Constituição forte, Ministério Público forte. O que a gente defendia era um sistema com mais permeabilidade pública, que é de uma maneira doppelganger, de uma maneira bizarra, é o que esses caras estão oferecendo. É o que o usuário do Twitter do Elon Musk, é o que o bolsonarista sente quando ele se engaja na defesa desse bilionário. A gente fica rindo dos caras, e é pra rir mesmo, defender bilionário é uma das coisas mais deprimentes que uma pessoa pode fazer, mas pro cara, ele não tá defendendo o bilionário. Ele tá defendendo a liberdade, ele tá defendendo o futuro, ele tá construindo um outro sistema. E eu acho que a gente parou de pensar nem só na democracia representativa. A gente não consegue imaginar ou migrar para uma internet diferente. A gente perdeu a dimensão de que a internet era um outro lugar do que esses caras construíram. De que há 15 anos era um outro espaço digital. Era uma outra praça pública que a gente aceitou que esses caras construíssem feudos em cima. E é isso que eu acho foda, que a gente fica defendendo projeto de regulação de rede social que, com todo respeito, foi escrito por deputado que não tem a menor ideia do que é rede social. Que nunca leu um livro da Letícia Cesarino, ou não sabe quem é o Richard Stallman, não sabe o que era a Casa de Cultura Digital, não sabe o que é Código Livre, não sabe, entendeu? Não sabe, doppelganger, não tá nem aí. Que a gente, analógica, tentando regular o espaço digital como se fosse 1988, entendeu? E a gente não tá em 88. A Constituição é uma maravilha, mas assim, cara, olha a realidade política dos perfis, das pessoas que são mídia hoje em dia e como é que se regula isso. As pessoas justamente se sentem censuradas. E aí vem esse bilionário do mundo bizarro defender elas, entendeu? Como se elas tivessem a liberdade de fazer o que elas querem. E óbvio, a gente vê, é jogo combinado. Bolsonaro fez live ontem. Chama Organizando a Direita, a live que ele fez ontem. Entendeu? É foda. E a gente fala muito disso. Do mesmo jeito que você falou que o Elon Musk é o maconheiro que toma LSD e tudo mais, a direita, especialmente a extrema direita, eles sequestraram a ideia de rebeldia. A ideia de ser louco, de imaginar um mundo radicalmente diferente. Claro, vamos respeitar aqui, tem muita gente jovem hoje, comunista, revolucionária, ecossocialista, que consegue imaginar, mas o nosso campo, majoritariamente, representado politicamente, não apresenta isso como a mínima possibilidade. O Lula não consegue falar nem sobre o fim do petróleo, cara. Imagina sobre, tipo, transformar a internet numa coisa realmente pública. A gente está léguas de distância disso. Enfim, desculpa, acho que eu falei muito.
Não, cara, isso é perfeito, é verdade. Nancy Fraser fala, né, no neoliberalismo progressista e o Mark Fisher fala no realismo capitalista, mas eu acho que é exatamente isso. A gente nasceu no... depois do tal do fim da história, em que parece que a esquerda de direita, me lembra um pouco a frase do Oscar Wilde, quando foi para os Estados Unidos, que foi para os Estados Unidos no final do século XIX, e falou, aqui eles têm um partido conservador e um partido conservador pra caralho. Ele falou isso tipo, no final do século XIX. E nos Estados Unidos ainda é assim até hoje. Eles têm opções entre duas direitas, sempre. Há 230 anos que o americano tem que escolher para votar entre um candidato de direita e um de direita pra caralho. É assim que é a democracia deles, né? E eu tenho a impressão de que o Brasil já teve opções, pô, 89, 94, 98, você tinha as opções, pô, 98 você tinha Lula e Brizola de um lado, juntos. E do outro lado, Fernando Henrique, não, que não era extrema-direita.
Extrema não, ninguém nunca chamou ele de nazista, vai, de fascista.
Chamava, nazista não, mas chamava de fascista, chamava.
Não, a gente chamava o Alckmin de fascista, o nosso vice-presidente.
É, né?
O FHC, eu não me lembro, mas o Alckmin eu chamava.
A gente já teve, entendeu, esse tipo de disputa, assim, que era uma disputa entre uma esquerda de fato e uma direita de fato. E eu sinto que isso daí não acontece mais, um pouco porque a esquerda foi para a direita.
Oh, com certeza.
É, eu tenho a impressão de que o centro político se moveu, a nossa bússola política se moveu. Onde foi que eu ouvi alguma análise política falando assim, os partidos tradicionais de centro morreram, como o PSDB, o PMDB. O PSDB era um partido de direita quando a gente era novo. Não era extrema-direita, nunca foi.
Não.
Mas ele era um partido mais à direita, sim. Assim, era um partido da direita tradicional. Sabe? E ele hoje é visto como o centro técnico.
É, eu acho que é desde centro, eu sou contra. Eu acho que não tem essa, porque posicionamento...
Eu acho que tem centro. Pra mim, o centro é o PT. O PT, pra mim, é um partido típico de centro, é verdade.
Não,
o PT tem coisa de esquerda, tem coisa de direita, tem gente de esquerda, no PT tem gente de direita. É um partido de centro mesmo,
é.
Pragmático, assim, de centro.
O que eu acho do PT é até um pouco pior do que ser de centro. Eu acho que na essência prática do PT... Ele é um partido bastante conservador, no sentido de que ele é o que o André Singer chamava o lulismo, né? Que é tipo reformismo fraco e pacto é conservador. E eu acho que é isso, ele é o partido de esquerda menos radical possível, no sentido de que não vai na raiz dos problemas mesmo. E acho que nos últimos anos, especialmente no Lula 3, a gente viu um problema que, na minha opinião, tem tudo a ver com esse universo discursivo, que vamos falar, também tem esse problema. Ele tá falando de rede social como se fosse política real, não sei o quê. E tem esse negócio que o Twitter só é tão importante, ou só é uma coisa relevantíssima, e aí eu acho que a esquerda tem um papel fundamental nisso, que a gente construiu um mundo onde a política é muito mais baseada em posicionamentos e discurso e disputa léxica e disputa narrativa do que disputa de poder e organização. A gente não se organizou nesses últimos 15 anos, mas a gente radicalizou o nosso discurso de muitas maneiras. A esquerda apresentou uma série de resultados na linguagem, na maneira como a gente discute raça, na maneira como a gente discute gênero, na maneira como a gente discute uma série de coisas, termos que não podem mais ser tratados de maneira displicente. Isso é um avanço de muitas formas, mas não virou organização, não virou entrega. E eu acho que hoje o PT está aprofundado nesse problema. O Lula, ele tem um abismo gigantesco entre o simbolismo do que ele fala, do que ele representa, do que ele quer representar, ele com Macron falando de bilhão de economia biológica na Amazônia, abraço Raoni, da medalha do mérito, não sei o quê, e na entrega mesmo, a exploração de petróleo na Amazônia, entendeu? É pacto novamente com o agro brasileiro, maior plano safra de todos os tempos. É um tipo de vamos ver como é que a gente consegue de novo tentar fazer um acordo de pacificação aqui com as lideranças evangélicas. Não com o povo evangélico, mas chama pastor aqui para ver se a gente amansa o pessoal, entendeu? E assim, nenhuma proposta clara. Bom, no Calma Gente passado a gente detalhou longamente a proposta de regulação de trabalho de aplicativo. Não é um projeto de direita, é um projeto conservador. É um projeto que conserva, que não propõe transformação, ele propõe redução de danos.
Você falou uma coisa interessante sobre os evangélicos, eu tenho visto muito esse termo, estão usando muito, né? Tem que disputar os evangélicos. E a disputa que se faz, quando se fala disso, é tem que agradar os evangélicos, em geral é tem que chamar os pastores e dar isenção fiscal. Quando, na verdade, a minha disputa tinha que ser de outro tipo, a disputa tinha que ser como tirar os evangélicos de seus pastores. É claro, entende o que eu quero dizer?
Claro, é.
Que não significa tirar eles da igreja e torná-los laicos, agnósticos, não é isso. Mas é mostrar que eles não precisam de seus pastores, que existe na política pública, existe no Estado também lugares de acolhimento e tal, mas tornar o Estado mais acolhedor, isso é dialogar com os evangélicos, sem necessariamente dar isenção fiscal, é dialogar com o pastor. Aí você vai estar seduzindo pastor bilionário, é outra coisa, não tem nada a ver. Né? É curioso, porque, em geral, quando falam isso, Lula tem que agradar os evangélicos, é chamar o Malafaia, chamar o Edir Macedo, construir um templo de Salomão, dois gigantes. Né? E isso aí, para mim, não tem nada pior para o povo evangélico mesmo, que ficar justamente incentivando o monopólio de pastor gigantesco em vez de isso.
E a gente tem que lembrar de outra coisa, que aí é menos explícito, mas você pode ler que toda vez que começa essa conversa mais ativa, como é que o Lula fala com os evangélicos, como é que a esquerda fala com os evangélicos, como é que a gente respeita os evangélicos, é ano de eleição. Isso tem a ver com as prefeituras, tem a ver com os acordos políticos, não sei o que a gente sabe do poder dos caras. Mas esse é um tema que a gente vai discutir com a Alessandra, que daqui a pouco vai ter um negócio que ela vai lançar aí, não posso dar muito spoiler, mas a Alessandra Orofina é uma das pessoas que está estudando mesmo esse assunto nos últimos anos, então a gente vai fazer um programa sobre isso. Mas assim, eu pessoalmente, eu sou bem mais pessimista do que a maioria das pessoas. Eu acho que teologicamente é uma complicação muito grande, e eu concordo contigo em uma coisa: se o governo conseguir entregar resultado de política social, política pública mais tangível, ele ganha voto porque as pessoas não vão necessariamente escutar o que o pastor tem para falar.
E eu queria fazer esse adendo também. Você falou que, não, porque o governo Lula tem feito muitas coisas simbólicas, mas poucas coisas, entregado poucas coisas reais, né? Estou resumindo o que você falou, mas eu queria falar de que os resultados, por exemplo, de aumento real do salário mínimo foram ótimos.
Não, isso concordo com você.
Então, assim, só para não parecer também que a gente é injusto com o PT, e você fala, o PT não faz nada. Não, eu acho que tem um avanço real mesmo, no aumento real do salário, mas também de renda e o preço, o supermercado, poder de compra. Eu realmente acho que... Eu acho não, é um dado mensurado e mensurado.
Concordo contigo. Eu não quero desmerecer as melhoras substanciais que o PT sempre foi capaz de produzir na política social, especialmente para as pessoas pobres. Ainda assim, aumento de salário mínimo, um aumento importante, mas ainda assim insuficiente, ainda manter a pessoa na pobreza, não na extrema, mas na pobreza mesmo, é uma política conservadora. Esse é o meu ponto. Não é que o PT não faz nada. O PT faz um monte de coisa, mas é redução de danos. É aumento de salário mínimo, não é redistribuição substancial de renda. Não é reforma agrária de verdade. Indenizações, indenizações longas, grandes para os proprietários de terra. É um processo longo, lento, demorado, muito cheio de acordo, de coalizão e de ceder para uma elite econômica, religiosa e política que na primeira oportunidade dá golpe em cima. Mas assim, para não ser totalmente injusto, eu sei que é muito mais complicado do que isso, né? O Congresso brasileiro é o que é. O Exército brasileiro é o que é. A polícia brasileira é o que é. A Igreja Evangélica brasileira é o que é. E nesse sentido, o PT no poder é quase um milagre quando você olha a composição agro, a elite urbana o tamanho das igrejas evangélicas, que eu sei que tem essa coisa, todo mundo fala, ah, é muito heterogêneo, muito menos heterogêneo do que o ideal. É conservador mesmo, nos valores teológicos expressos no voto e na vida pública.
É menos heterogêneo do que a população não evangélica, com certeza.
Exatamente, é menos heterogêneo do que os católicos, bem menos heterogêneo. E tem uma teologia bastante complicada, muito escatológica, no sentido de fim do mundo, apocalíptica mesmo.
Eu acho que varia as denominações também, né? Também tem isso. É. Eu acho que isso daí, eu concordo que tem um gap muito grande a ser estudado entre evangélicos e católicos e voto no Lula e voto no Bolsonaro. É o maior gap, né? É um gap de voto maior do que homem e mulher, maior do que preto e branco. É uma guerra santa mesmo que a gente viveu nas últimas eleições.
Uma guerra santa.
Foi uma guerra santa, não. Foi uma guerra dos 100 anos. Guerra entre protestantes e católicos.
É uma guerra dos 100 dias de campanha. Bem complicado. A questão dos evangélicos, vamos deixar para discutir com a Alessandra, que ela vai trazer mais dados, apesar de eu discordar bastante dela no diagnóstico geral.
Ah, é.
Eu acho que a gente... Não sei o que fazer. Não sei mais o que, não sei mais o que dizer.
Eu tenho a impressão de que esse... A gente foi do aromântico para o PT e para esse conservadorismo, porque, e aí fechando assim, essa ideia, realmente a gente ficou numa sinuca.
É.
E é um dos problemas do fascismo, eu acho. O fascismo, ele é um redutor de complexidades. Né? É a definição do autor daquele livro, O Filho do Século. Um livro muito bonito sobre a ascensão do Mussolini.
Maravilhoso esse livro.
Maravilhoso. E ele tem essa definição do fascismo que é boa, que ele é um redutor de complexidades. Então, para problemas muito complexos, o fascismo ele dá uma solução simples e mentirosa. Por de repente, o gênero, que era uma coisa binária, tem homem e tem mulher, e você nasce homem, nasce mulher, de repente, não é bem assim. Na verdade, é um leque e que você pode estar mais para lá, mais para cá, e você pode transitar nesse leque durante a vida do gênero e as pessoas não necessariamente... Enfim, é mais complexo do que parecia. Isso dá um nó e uma insegurança e dá uma aflição fodida. Então eu sou o quê? De repente, então meu filho é o quê? Minha mulher, então de repente vai querer dar para o senhor. Então meu marido começa... gerar uma angústia da mudança, uma angústia que a complexidade gera uma angústia positiva, uma angústia natural, claro, que o mundo é complexo, e de repente chega o fascismo e fala, não é complexo não, não é nada complexo, tá, fica tranquilo, tá, que é homem e mulher, homem e linguagem azul.
Meninos azul, menina rosa.
Isso dá uma tranquilidade no corpo, né? Dá uma paz no coração. Ah, então é isso. Ai, que bom. Eu achando que, ai, ufa, passou. E aí tem uma coisa curiosa disso que é, cara, a gente viveu um pouco isso, né? Os últimos anos 2000 foram complexificantes, assim. Relações de gênero, relações de sexualidade, também movimento negro. Acho que isso daí é outra coisa também, que eu acho que impacta pra caralho.
Muito.
A extrema-direita americana, muito, e a brasileira também, cara. É uma ameaça a um pacto milenar da branquitude, a ameaça ao homem também, a esse pacto milenar do patriarcado, essas ameaças que fazem com que, não à toa, Elon Musk é um homem branco, hétero e tal, e é idolatrado quase sempre por homens brancos do mesmo perfil, assim, porque tem também isso, tem um backlash dos avanços gigantescos no movimento negro, no movimento feminista, no movimento trans. Esses avanços que foram inegáveis no mundo todo, eu acredito, mas no Brasil, os Estados Unidos foram, assim, gigantes nos últimos 20 anos, eles vieram com um backlash gigante, e não só na direita, tá? Na esquerda também. Você vai ver, na esquerda, com muitas aspas, falando, ah, porque agora tudo é identitário, porque agora... Não, calma aí. Não é agora, não foi agora que foi inventado o racismo, mas quando o racismo vem à tona, tem gente, inclusive na esquerda, falando, não precisava isso, o Brasil nunca foi assim. Ah, isso é uma... Aí cada um vai dizer uma coisa. Isso é uma coisa de americano, isso é uma coisa... Mas o fato é que incomoda pra caramba vir à tona e é muito recente, ainda mais no Brasil. Então, eu acho que também tem isso, né? É um rebote, para não usar esse termo americano, backlash, é um rebote, eu acho, um movimento que veio, complexificou e agoniou muita gente, não é?
Eu acho que você tem toda a razão. Mas dando uma complexificada, eu acho que tem uma ironia que não é coincidente, uma ironia que foi muito construída mesmo. E, em grande medida, esses avanços que você está colocando dos últimos 10, 15 anos nas pautas raciais, de gênero, feminismo e tudo mais, elas ainda estão em profunda disputa por hegemonia política. A gente teve muito pouco avanço real em termos de política pública. A gente vê muito pouco avanço na representação feminina política eleita. A gente não vê muito avanço nas políticas raciais de reparação, de uma série de outras coisas. Mas o avanço, ele foi cultural, ele foi discursivo, ele foi na cultura, ele foi no diálogo que a sociedade foi capaz de estabelecer entre ela mesma. É a conversa do racismo que chegou na TV, chegou na mesa de jantar, chegou no almoço e impôs a conversa sobre privilégios, problemas estruturais, problemas de identidade racial e tudo mais. Eles não foram enfrentados de verdade, tanto na arena política, quanto ele foi uma batalha discursiva, uma batalha de linguagem, uma batalha que foi travada no diálogo midiático, cultural, no diálogo íntimo das pessoas, mas que publicamente, aí que eu acho que a ironia se dá mesmo, ele aconteceu sobretudo nas redes sociais. Eu acho que isso é uma coisa que dá para afirmar. Se não fosse Twitter, Facebook e Instagram, essa conversa não teria emergido da maneira como ela emergiu e tomou a mídia de massa, tomou a Globo, tomou o cinema, tomou a conversa pública. E vem o Elon Musk e compra a rede social onde isso aconteceu, prioritariamente. Vamos lembrar que há alguns anos o Twitter era a rede da vanguarda discursiva. O Facebook estava brega, já era rede de tia, e o Twitter era o lugar onde esse humor, onde esse sarcasmo, mas também onde o discurso era testado. E aí eu acho que, complexificando essa conversa, eu acho que uma grande parte das críticas que a esquerda fazia ao identitarismo, usando esse termo que não é longe de ser o ideal, muitas são erradas, muitas são conservadoras, muitas são preconceituosas, muitas têm a ver com não conforto em perder o próprio privilégio e tudo mais. Mas eu acho que existe uma crítica que, com o tempo, a gente precisa admitir de alguma maneira, que eu acho que, em grande parte, houve muito erro tático na maneira como esse discurso foi construído nos últimos anos, por uma prova muito simples, a prova cabal, que é, depois de 15 anos disso, de 10 anos disso, a gente não está elegendo muita gente que representa isso. Não está se traduzindo em poder político real. A gente segue com o discurso muito triunfalista de que a gente está do lado certo da história, de que somos, não sei o quê, do empoderamento. Mas quando você vai ver, é um empoderamento que, às vezes, galga espaço na academia, na mídia, mas na política a gente está profundamente mal representado. E eu acho que o backlash que você mapeou bem, que tem a ver com forças muito profundas, forças raciais, forças de identidade patriarcal, mesmo do lugar da mulher que se sentia confortável num outro lugar, muitas mulheres muito conservadoras não estão confortáveis com esse espaço de tipo... Agora, você tem que construir uma autonomia, uma identidade, também não está confortável, muita gente. Esse backlash se provou muitíssimo mais forte em resultados políticos, eu estou falando, não tanto em resultados culturais. A gente avançou no discurso, a gente ganhou a guerra discursiva, eu acho, mas a gente está perdendo a guerra política de lavada, porque apesar do Lula representar muito isso, não foi isso que deu a vitória para o Lula. E vamos lembrar, a extrema-direita está se recolocando no mundo. E aí que eu acho que o Elon Musk tem um outro peça de xadrez que a gente não está colocando bem, mas que é o Trump. Se o Trump ganha essa eleição, e pessoalmente eu acho que ele vai ganhar, eu não tenho provas, mas tenho convicção que ele vai ganhar, vai ficar difícil de prender o Bolsonaro, viu? Porque já tem um discurso global criado de que o Brasil não é uma democracia mais. E se você não é uma democracia mais, sanção econômica, bloqueio, entendeu? Rompimento de acordos comerciais, você quebra o país, como fizeram com a Venezuela, como fizeram com uma série de outras coisas, de outros países, entendeu? Que você começa a fazer o que os Estados Unidos sempre faz. Só que agora, porque eles estão entendendo o império da nossa lei, que é uma lei muito mais avançada do ponto de vista de eleições do que eles têm lá, que é de caçar os direitos políticos, de prender um ex-presidente da República mesmo, os caras com o Trump lá, podem tratar isso como se nós fôssemos uma ditadura de esquerda, que é o que o Michael Schellenberger já está falando. O Glenn Greenwald, que é um cara que eu me recuso a não gostar. Eu gosto dele. Eu sigo admirando o Glenn por tudo que ele já disse, fez, representou no jornalismo. Acho ele ainda hoje muito coerente, acho ele muito consistente, mas nesse ponto específico da tradução brasileira para o público gringo, ele segue dando lastro para essa ideia de que o Brasil está virando uma ditadura. Imagina o Trump eleito, aí o mundo do espelho, o mundo do doppelganger, vai virar uma coisa muito bizarra. Porque o Brasil pode acabar sendo punido politicamente por ter defendido a sua democracia até o fim. E é nesse sentido que eu estou preocupado, porque o Elon Musk está ajudando muito a isso ser construído. Está dando um lastro real para isso nesses movimentos. E eu acho isso, se o Alexandre de Moraes e os inquéritos não avançarem rápido e não prender esses caras rápido, vai ficar talvez politicamente inviável de fazer isso a partir de novembro do ano que vem.
Pois é, por isso que eu acho que tem que ser rápido, não pode se dobrar, não pode negociar, não pode cair nessa pilha, entende? Não pode negociar com o sequestrador e falar assim, ah, é verdade, então, sabe, pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça.
Claro.
Sabe, do jeito que tá, deve ter gente já no governo falando, deixa quieto, bola pra frente, não vamos olhar para o passado, não, ou qualquer merda dessa que eu estou falando. Entende? Porque eu acho que o Elon Musk também está isolado, sabe, em algum lugar. Ele não é um cara, ah, não, mas ele é um dos caras mais ricos do mundo, óbvio, então não fica isolado. Mas eu não acho que ele tenha essa credibilidade internacional a ponto não. de dizer que um país é uma ditadura, as pessoas falam, gente, o Brasil, você viu, não é uma, é uma ditadura, porque o Elon Musk falou. Não, ele é um bufão, todo mundo sabe que ele é um imbecil, burro mesmo, assim, ai, não pode falar que o Elon Musk é burro, porque ele fez o Tesla, não fez, gente, vai pesquisar um pouquinho, não fez nada, não fez porra nenhuma, é o filhinho de papai que pagou alguém pra fazer, porra, sabe? Todo mundo que não tem 15 anos na internet, sabe que ele é um imbecil, uma besta que fala, só fala merda o dia inteiro e só faz passar vergonha, é a única coisa que ele faz na vida. Então, também a gente não pode cair nessa pilha de, ó, oh, o Brasil está, vai ficar isolado, porque, não, foda-se, eu diria assim, foda-se, fecha essa merda desse Twitter, já vai tarde, sabe? Assim, ninguém tá ganhando nada com essa merda, só traz infelicidade, angústia, perda de tempo, vai aumentar, inclusive, a produtividade das pessoas, vai ver um negócio
A economia
incrível,
cresce no Brasil, a economia cresce.
Pô, o PIB vai bater 10% no final do ano.
Não, eu acho que você tem razão. Não, e assim, tem muita gente aqui meio discordando e me achando paranoico, eu não tô com medo que tenha sanção econômica no Brasil, nos Estados Unidos, eu também não acho que não seria assim, eu também não acho que o Elon Musk tem credibilidade. O que eu acho que o Elon Musk tem é poder de criar esse mundo do espelho mesmo, e de criar credibilidade o suficiente para que a farsa do Donald Trump seja sustentável, que é mais palhaço do que o Elon Musk. Assim, um segundo mandato Trump, a gente não sabe o que vai ser, o que pode ser. Mas uma coisa vai ser muito esquisita. Você sabe disso. Tipo assim, imagina a relação do Brasil com o Trump. O Lula falando tudo que ele já falou. Eu tô preocupado com isso? Eu não tô preocupado. Eu acho melhor ter um presidente que odeia o Donald Trump do que um que puxa o saco dele. Eu prefiro uma relação pior com os Estados Unidos. Mas eu tô falando só uma outra coisa. Quer dizer, o preço político e os cálculos que a elite brasileira, elite jurídica inclusive, vai fazer para ir até o fim dessas investigações é um cálculo muito diferente do que está sendo feito hoje em dia, eu acho. Mas eu concordo com você, eu acho que sem o Twitter, o mundo melhora do jeito que foi. Enfim, eu acho que é tudo meio lamentável. É meio aquele problema que a gente discute muito quando a gente tem reunião de pauta, a gente não sabe nem como muito definir, é que está todo mundo meio errado, assim. E o Alexandre de Moraes, eu não acho que ele tá meio errado, mas eu acho que tá longe de ser o ideal o que tá acontecendo. De fato, é estranho que um juiz é responsável pela investigação do golpe de Estado, pelo inquérito das fake news, pela prisão dos caras da Marielle Franco. É uma doideira isso. Mas assim, se o sistema não tá dando conta, que bom que tem o cara fazendo isso. Mas se ele proíbe o Twitter no Brasil, sem discutir se é melhor ou se é pior do ponto de vista objetivo, com ou sem Twitter, o meu ponto é, parece que a gente avança mais duas casas em uma situação disfuncional, entendeu? Parece que a gente tem que retornar casas, que tem que voltar a falar de uma regulação mais profunda, mais ambiciosa, mas que tem que ser feita junto com a sociedade, a gente precisa ver como é que a gente reprograma essa porra, como é que você passa uma lei de transparência algorítmica e é tudo mais, e não ficar fazendo meme que o Xandão é nosso herói, porque aí fica fácil de entregar para a direita a rebeldia, entendeu? Os caras continuam sendo os Coringa, entendeu? E a gente é o, sei lá, o comissário Gordon, entendeu?
Xandão pode fazer o que for. Pra mim, ele sempre vai ser aquele cara que pegou um facão e foi pro Paraguai cortar pé de maconha. entendeu? Ele sempre vai ser esse cara, ele pode fazer o que for.
Mas vou lembrar, o voto dele na questão da maconha foi bem avançado no julgamento.
Foi, eu sei, mas eu não esqueço dessa imagem, entendeu? Foi assim que eu conheci ele e eu não esqueço dessa imagem. Então, meu herói nunca vai ser, porque meu herói nunca vai ser um juiz para começar. Mas, ainda assim, eu acho que ele fez o básico. Quando nenhum juiz supremo estava fazendo o básico. Geralmente tem a ver com isso. Cara, ele fez o mínimo. Ele fez assim, o que era para fazer. A gente estava com um Supremo, como o Lula mesmo disse, acovardado. Um Supremo que assistiu à prisão do Lula, que votou a favor da prisão do Lula e que se acovardou e que depois falou, não deixou o Lula visitar o... ir no enterro do irmão. Esse é o Supremo do Brasil. Tá aí, é o mesmo até hoje. Mudou duas, três pessoas. É pior, mas... O Xandão não. O Xandão não é covarde. Ele pode ter mil problemas, mas certamente não é. Não é covarde. E o mínimo que se espera de um juiz, historicamente, é isso. Né? É o mínimo. Não ser covarde, acho que é o mínimo. É ser uma pessoa que tem certa imparcialidade. Vai olhar e falar assim, tá, isso daí eu acho que ele realmente tem. Ninguém, e é isso daí o Schallenberg não fala, ninguém vai dizer que o Xandão é de esquerda. Tem que ser muito desonesto para dizer isso. Sabe que o Xandão é stalinista, que ele é um... Não é, não é mesmo. Ele é vigiar e punir. Ele acredita no... O império da lei, acredita cegamente. E a gente sabe dos problemas disso. Mas essa conspiração do Schallenberg, de uma grande esquerda que quer punir e acabar com a liberdade, o mundo assim, você tem que ser muito desonesto para falar isso. Muito.
Vamos lembrar da primeira frase do tweet do Michael Schallenberger. Elon Musk é a única coisa que impede o totalitarismo global. A única. Não tem outra coisa que impede. É só o Elon Musk. Entendeu? Tira o Elon Musk, ele morre. Tiver um infarto hoje, a gente está vivendo em 1984. É isso aí. Esse é o cara que é tratado como um jornalista investigativo. Vai fazer o quê?
É.
Entendeu?
Acabou. Fecha essa merda logo, Bruno. Fecha essa porra desse...
Eu saí do Twitter, tava lendo, tô lendo só o print dele aqui. Greg, uma outra coisa que estão pedindo pra gente comentar. E o Flávio Bolsonaro no Roda Viva hoje? Suas impressões?
Pô, não faz essa propaganda. Eu queria que flopasse, que ninguém fosse ver. Agora você já tá avisando para as pessoas irem lá ver essa merda. Cara, é surreal. E pior, a maneira que anunciaram, você viu? Hoje entrevistaremos o Flávio Bolsonaro, um dos maiores opositores do governo Lula.
Um dos maiores proprietários de terra miliciana grilada na Zona Oeste de Carioca.
Dono de 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. É a única alcunha que você poderia dar para ele.
Flávio Bolsonaro, o cara que deu medalha para o assassino da Marielle Franco.
É. É assim, quais são os credenciais dele? São essas. Dono de uma filial da Copenhague que lucra exorbitantemente, sem nenhuma comparação com nenhuma Copenhague.
Da loja de chocolate mais rentável, tipo ele e o Willy Wonka.
Eu acho que a única coisa que ele teria a ensinar é isso mesmo. Flávio Bolsonaro, como é que você vende tanta inhabenta de maracujá? Conta para mim, quem que compra tanta inhabenta de maracujá? Sabe como é que descobriram, né, a lavagem lá na... Toda Copenhague, assim como toda loja de doce, de chocolate, tem um pico na Páscoa. Tá? Em abril vende, tipo, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Porque todo mundo vai comprar ovo na Copenhague e tal. A dele tinha a mesma quantidade o ano inteiro. Só na dele, entendeu? As pessoas não compram mais chocolate na Páscoa. Compram chocolate pra caralho. O ano inteiro, na Páscoa não. Páscoa,
eu não vou no Barra Shopping, eu prefiro ir no Fashion Mall pra comprar chocolate na Páscoa. Eu vou te falar, esse investigador é bom, hein?
É bom, não é? É bom. E aí, as pessoas não falam mais disso. É capaz de hoje ninguém perguntar nada em relação a isso pra ele. Que era uma boa pergunta,
não,
né?
Não, não sei. Eu vou dar uma volta de confiança, porque eu, ao contrário de muita gente do nosso campo, eu acho que desde a troca da guarda do Roda Viva, quando foi a Dani Lima, depois a Vera Magalhães, eu acho que o Roda Viva melhorou muito do que ele estava sendo feito pelo outro cara antes deles lá. E eu acho que os jornalistas da bancada, eu acho que eles estão ligados que ou você frita o cara na grelha, ou vai ser muito vexame. Então eu acho que vem pergunta difícil, sim.
É que a chamada me deixou preocupado. Eu tô com medo deles ficarem lá. O que, que você achou da declaração do Lula sobre a guerra da Ucrânia? O que, que você achou do governo?
E o Hamas?
Qualificando ele de grande opositor do governo Lula, parece que é para ele criticar o governo, tá aí no ar, e assim, acho que não tem nada menos relevante hoje no Brasil do que ouvir a opinião do Flávio Bolsonaro sobre o governo Lula, assim.
Não, é inacreditável, é inacreditável. Greg, dicas. O pessoal gosta muito das nossas dicas de livro, apesar de eu sempre dá-las de maneira muito prolixa e meio estranha, depois eu fico bem insatisfeito com a minha fala. Mas o que você tem para recomendar hoje? Livro ou qualquer outra coisa para a gente ir encerrando?
Olha, eu já falei no Instagram, mas quero falar aqui de novo do livro do Lucas Figueiredo. Você conhece o Lucas Figueiredo? Lucas também é um dos maiores repórteres do Brasil. Ele fez aquele, chama aquele livro bonito, que era o... Bonito não, importante pra caralho, que é o Morcegos Negros, sabe? Sobre PC Farias.
Ah, eu sei quem é ele.
A biografia do Tiradentes que ele escreveu é uma obra-prima, cara. É um negócio assim, espetacular, porque é um calhamaço, assim, ele foi atrás de tudo que era, assim, de quem era o Tiradentes real, desmistificando tudo que foi criado depois. E é muito interessante, muito bonito o livro. E o último dele acabou de sair agora, é sobre os arquivos ocultos da ditadura que ele teve acesso. Ah, então, um livro duríssimo, você vai ver coisas que são meio inéditas, assim, sobre os porões da ditadura e coisas que não eram. É Arquivo e Memória da Ditadura, como é que é o nome? Cadê? Lugar Nenhum. Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura. Sobre o silêncio dos militares em relação aos crimes que eles cometeram na ditadura, o que eles fizeram para esconder seus arquivos. Muito interessante. Mas falar também de um romance, que eu acho que você leu também, Bruno, que é muito bonito, que é A Mais Recôndita Memória dos Homens.
É maravilhoso.
Livraço, um romance que você lê assim, sabe, com saudade de ler romance mesmo? Sabe? Aquele livro com várias histórias que se cruzam muito bem, orquestradas, e um cara espetacular. Ganhou o prêmio Goncourt na França com 20 e poucos anos. É o prêmio mais importante francês. E ele ganhou com 20 e poucos anos. Ele é um escritor de origem senegalesa e tem uma história que se passa meio na França, meio no Senegal, e que atravessa tipo 80 anos de história. Tá?
E é um meta-livro também. É um livro também muito sobre a literatura e a relação da França com o Senegal e da mitologia toda que foi construída, das identidades literárias e raciais e tal. E ele é obcecado com esse livro, é perdido.
O Labirinto do Inumano.
O Labirinto do Inumano, do Elemane. Cara, eu não me preparei muito para dar as dicas, inacreditavelmente, mas eu vou dar dica do que eu tô lendo hoje, que é uma coisa para lá de óbvia e para lá de clássica, e que eu tô relendo depois de muitos anos. Eu li, eu era moleque, fui ler, eu não tinha capacidade ainda de ler, mas eu te lembro que eu tinha gostado e peguei ele para reler recentemente. Estou um pouco embasbacado, que é Os Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, que é o grande antropólogo, um dos caras que foi chamado para fundar a USP, e com isso, boa parte do pensamento da antropologia brasileira. E esse livro, ele reconta, depois de 20 anos longe do Brasil, a experiência e a etnografia que ele fez no Brasil em 1935, indo atrás dos povos indígenas e tudo mais. Mas ele é um livro, assim, muito bem escrito, ele é bem denso, mas ele não é simplesmente um livro de etnografia e de antropologia. Ele é realmente um cara em crise, que é uma coisa que eu admiro muito, que são os antropólogos misantropos. Eles são totalmente apaixonados pelo ser humano e têm plena consciência da falência do projeto civilizatório ao mesmo tempo. Ele sabe do beco sem saída que a humanidade é, e o cara não resiste. Então, tem essa ironia, que não é cínica, mas é irônica o tempo inteiro, que ele não gosta de viajar, ele detestou o Brasil, ao mesmo tempo ele é apaixonado, ele não gosta da academia que ele faz parte. E é um livro de reflexão, de desabafo e de profundo interesse no Brasil. E tem algumas definições que ele coloca que eu acho que são muito contemporâneas, que é o jeito como ele trata as elites intelectuais brasileiras, as elites urbanas brasileiras, que ele percebe de saída que eles estão escondendo, que no fundo é todo mundo latifundiário. Ele enxerga por trás do elitismo cultural brasileiro ainda uma coisa agrária, uma coisa exploradora e tal. Enfim, eu estou totalmente embasbacado. E um outro livro que eu recomendo, não é exatamente a ver com a conversa de hoje, mas eu acho que ele é um respiro para a gente imaginar uma internet, uma relação diferente com o mundo digital, que também é da Todavia, que é o Maneiras de Ser, do James Bridle. Fala sobre máquinas, sobre inteligência, sobre, enfim, não vou me alongar muito, mas é um livro também muito inspirado, muito livre intelectualmente. É um cara que se aventura a pensar de maneira muito avançada e muito radical e muito imaginativa mesmo, sobre que tipo de relação diferente a gente poderia ter com as máquinas, e pensando consciência e a inteligência como o processo que está acontecendo em cima dos nossos chips e em cima das nossas máquinas biológicas. É isso. Greg, até a próxima segunda-feira.
Até já, querido. Até a próxima.
Beijo pra vocês.
O Calma Urgente é uma produção da Peri Produções.
Na apresentação, temos Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e Bruno Torturra. Na coordenação de produção, Carolina Foratini Igreja. Na edição, Teodora Duvivier. Nas redes sociais, Teodora Duvivier e Bruna Messina. E no design, Pedro Inoue.